Graças a Deus, Jesus Cristo é o Senhor, digno de ser louvado, digno de ser adorado. O irmão Lúcio, marido da Tere, ele mandou um recado para os irmãos da igreja, Apocalipse 14. Vamos dar esse recado agora e também no sábado, 14, versos 6 e 7. Ele diz ali sobre o temor de Deus e ouvi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Nós já ouvimos falar de evangelho da graça, evangelho da glória, evangelho do reino, e aqui menciona o evangelho eterno, né? Para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo e língua e povo. Então, este é o evangelho que vai perdurar eternamente, né? Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O irmão pediu que aquilo que o Senhor pôs no seu coração, de enfatizar isto: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, esta questão de adorar é para os filhos de Deus, porque só eles podem adorar a Deus em espírito e em verdade. Diz a Bíblia que o Pai procura aqueles que assim o fazem. Isto é, como? Adoram o Pai em espírito e em verdade. Nestes dias, claro, desde a nossa conversão, nós nos tornamos adoradores. Mas vamos recordar que há um tempo em que Satanás pleiteia a adoração. É um tempo em que ele vai investir pesado para conquistar a adoração dos corações. Na tentação do deserto, ele disse para Jesus: se você prostrado me adorares, eu te darei a glória, todas as glórias dos reinos deste mundo. Então, fiquemos atentos que Satanás quererá roubar a adoração que pertence unicamente a Deus. Então, a resposta de Jesus foi esta: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, Satanás se retirou. Nós só podemos fazer Satanás bater em retirada quando nós adoramos o nosso único Deus verdadeiro. Então, somos identificados com Deus. Então, vamos prestar bem atenção no que o Espírito Santo está querendo nestes dias do nosso coração, da nossa vida, do nosso espírito para Ele, né? Olha, para mim tem sido assim maravilhoso a meditação nesse capítulo 14 de João, né? Que fala assim com propriedade, né, Jesus, com amor, profundo amor, não há amor tão profundo como revelado, né? Desde o capítulo 13 até aqui. Esse amor profundo a ponto dele cuidar, né, de cada discípulo, cada ovelha, dizendo: vocês vão receber outro consolador, vocês vão receber um consolador como eu, que vai habitar dentro de vós, não somente estará convosco, mas vai habitar. Olha, nós somos criaturas e que somos nós para Deus habitar dentro de nós? quem somos nós e o que somos nós, para que Deus escolhesse pela grande misericórdia e pela sua obra, né, de graça no Calvário, fazer nós vasos para a sua habitação. Como compreender tamanho amor, tamanho afeto, tamanha consideração, né? Não sei nem o que dizer, porque quando eu ver Jesus, certamente eu estarei mudo. Quando eu contemplá-lo em sua glória, na primeira ressurreição, ficarei mudo contemplando aquela beleza, aquela glória, creio que não vou conseguir falar nada, creio que meu espírito vai ter tanto gozo que minha boca vai se calar diante dele, porque é demasiado profundo e é demasiadamente alto essa revelação do amor de Deus, esse amor de Cristo por nós, né? Quem somos nós? O que fizemos para merecer tanto? Só fizemos pecado? Então, o que merecemos, né? O que merecemos? Temos experimentado, assim, o grande amor de Deus, assim, nesses dias de pandemia, situação difícil. E cada tempo, quando estamos aqui, de repente alguém bate a porta, trazendo uma comida, trazendo alguma coisa, mas não está trazendo a comida, está trazendo o amor de Cristo. É isso que realmente... E Cristo está vindo em nossa casa, então é isso que nas horas mais difíceis temos experimentado a companhia desse Senhor que demonstra o quanto nos ama e quanto está nos amando, quanto ama você, quanto ama cada um de nós. Então é muito, muito profundo, muito excelso aquilo que Cristo realmente em sua glória, né? Reservou para nós. Glória a Deus. Né? Quero ler aqui o verso 14, João 14, né? Ler o verso 15, 16 e 17, são os três versículos que vamos abordar, mas não vamos abordar no aspecto que já abordamos, né? Mas... E também, dentro desses versículos, vamos lê-los. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, quer dizer, mais um, né? Para que fique convosco para sempre, ambos vão ficar para sempre conosco, né? Cristo e o Espírito Santo e o Pai. Nós ficaremos para sempre com eles. Que fique para sempre convosco, né? O Espírito da verdade, veja, o Espírito da verdade. Aquele que crê no Senhor Jesus recebe o Espírito da verdade, né? Ele nunca mais vai ser um mentiroso, nunca mais vai ser uma mentira. Ele será uma pessoa da verdade. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque o mundo não recebe a verdade, né? Não pode receber, porque ele é contra a verdade. E o mundo não pode receber, porque também não o vê, né? Nem o conhece, né? Não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, Jesus estava falando, porque o Espírito Santo habitava com eles, porque o Espírito Santo estava em Cristo. E a promessa de Jesus é esta, e estará em vós, é diferente, estar conosco e estar em nós, né? Então agora ele estará em nós, ele está em nós, habitando para sempre. Então aqui nesta mostrando os dois consoladores, né, Jesus Cristo e o Espírito Santo, há muito que se dizer, né? Há muito que se fosse fazer um estudo bem aprofundado. E também há por exemplo, os paralelos das ações do Senhor Jesus e do Espírito Santo. O Senhor Jesus no Antigo Testamento, o Espírito Santo no Antigo Testamento, na ordem antiga, mas o Senhor estava trabalhando, o Senhor Jesus estava lá, o Espírito Santo também estava lá. E no Novo Pacto, o Senhor Jesus veio, o Espírito Santo veio também. Então, há um paralelo, né, de realidades espirituais envolvendo o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? E hoje aqui nós queremos olhar do ponto de vista, assim, dessa questão. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, como conhecemos o Espírito Santo? Ele veio habitar dentro de nós, isso já é um conhecimento. Mas vamos ver que ele, primeiro, o Senhor fala de se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Bom, realmente, eu posso olhar assim, os desígnios do amor de Deus para comigo são muito altos, né? São muito altos. Então, o Senhor sempre vai nos ajudar. É impossível amá-lo e obedecê-lo se ele mesmo não fizer uma obra em nosso coração, né? Eu estava lá no mundo, nunca imaginava obedecer a Deus, ou amá-lo, ou, né, servi-lo. Mas os discípulos passaram por uma experiência, né? E o Senhor Jesus preparou eles para que eles amassem o Senhor, né? O Senhor trabalhou em seus corações. Então, que o Senhor trabalhe em nossos corações, nos cative, nos atraia para Ele, né? Então, e também no versículo 16, 17, mostra, né, o eterno habitante, né? Que é o Consolador eterno, né? Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, para sempre. Sempre, sempre, eternamente, nós teremos o Espírito conosco. Esta é a certeza da nossa salvação, ele é o selo da nossa salvação. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vós o conheceis. Então, algumas, né? Havia uma promessa de que o Espírito Santo habitaria dentro de nós. Vamos ler Êxodo 25, 8, né? Êxodo 25, 8. Ali tem uma promessa da edificação que o Senhor já tinha realmente essa proposta, essa intenção. Ele diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Ali, como o santuário era uma figura, um tipo, uma sombra, o santuário ficou no meio do povo de Israel. E o Senhor habitou dentro daquele santuário figurativo, né? Mas a intenção de Deus não era ali figurativamente, ele habitou no meio, entre eles. É como o Senhor Jesus falou, esse Espírito, né, está convosco, mas estará em vós, né? Tudo no Antigo Pacto, vamos dizer assim, que O Senhor habita convosco, vamos por, habita com Israel. Mas não como no novo pacto, que podia dizer o Senhor, habita em Israel ou habitará em vós. O novo pacto é isto, é Deus vindo para dentro de nós. Até o antigo pacto, porque o antigo pacto durou até a crucificação. E ali encerrou o antigo pacto, quer dizer, o cumprimento do antigo pacto foi a crucificação. Então, após a crucificação, então Deus veio habitar em nós. Essa é a diferença do antigo pacto para o novo pacto. Antigo pacto, ó, ele está entre vós. Vamos supor, o verbo se fez carne e habitou entre vós. Agora o verbo é espírito vivificante e habita em nós. E habita em nós pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo e o Senhor Jesus, eles agora podem habitar dentro de nós. Se Jesus Cristo ficasse aqui 1000 anos como o homem, o perfeito homem sobre a face da terra, e ele nunca poderia habitar em nós, ele só estaria entre nós. Mas agora olha que maravilha, ele habita em nós. E o Espírito Santo trabalha para que fortaleça o homem interior, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações. Essa palavra ali, habite pela fé, não é só habite, é habite plenamente. Essa palavra habitar é plenamente. Habite o espírito, habite a alma, habite o corpo, habite completamente em todas as esferas do homem. Do homem. O homem é constituído de espírito, alma e corpo. Então, a diferença entre o antigo pacto e novo é este. Vamos considerar, antigo pacto, estou entre vós. Depois da crucificação, eu vou estar em vós. Porque o Senhor ia ressuscitar, ia para o céu, ser glorificado, e enviaria o habitante eterno, o Espírito Santo, representando a pessoa da divindade, né? Representando o Cristo e o Pai, né? Habitando dentro de nós, porque o Pai, o Filho e o Espírito são um. Então, isso que é maravilhoso, a habitação. E também, Ezequiel 36, 26. Vamos ver Ezequiel 36, o Senhor havia prometido a habitação do Espírito. Ezequiel 36, 26 e 27 diz assim: E vos darei um coração novo aqui por causa da obra da redenção, por causa do Espírito regenerou, né? Darei um coração novo e porei dentro de vós um Espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne, que era muito duro, e vos darei um coração de carne. Não é que é um coração de carne, vamos dizer assim, não, é um coração macio, um coração tratável, um coração maleável, um coração domável, um coração que flexibiliza, obedece, tem realmente condição de Deus penetrar com sua palavra. Quando no Pentecostes Pedro se levantou e pregou a palavra, diz a Bíblia ali que após a pregação eles compungiram-se em seus corações. Então, o que aconteceu? O Espírito Santo tornou o coração deles mole, macio, né? E ali a palavra compungir é como que se uma espada partisse o coração ao meio. A espada veio e não bateu numa pedra, bateu num coração de carne. O Espírito Santo havia feito uma obra e compungiu, obra do Espírito Santo. Amolecer, cortar de um lado ao outro. Então, Por isso que o coração compungido, ele partiu-se no meio, se quebrantou diante de Deus. E aí, esse é o novo coração, esse é o coração de carne. Não é uma pedra que bate, a espada de Deus bate e ele rebate, né? Não. Partiu-se no meio, agora ele é um filho de Deus, porque a palavra de Deus, como espada, pode cortar aquele coração, né? E também no verso 27 diz assim: porei dentro de vós o meu espírito. Então, quem é salvo? Só aqueles a quem o Senhor colocou o espírito dentro deles, que receberam a Jesus Cristo, né? Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Olha, sem o Espírito Santo, né, não dá para andar nos estatutos de Deus. Então, quer dizer que quando veio o novo pacto, o Senhor deu-nos o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Então, quer dizer, ah, estamos livres de obedecer os mandamentos de Deus. Não, de forma alguma. Recebemos capacidade para obedecer e andar nos estatutos de Deus. Porque aqui diz: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Podemos nos tornar obedientes a Deus, aos seus mandamentos, aos seus estatutos, mediante a habitação do Espírito Santo. Aí realmente seremos agradáveis a Deus. Isto é uma obra maravilhosa, irmãos. Não tem, é incomparável, né? É incomparável porque aqui não está se falando de mudar de comportamento, né? Muitos religiosos, mudam o comportamento, né? Não adianta mudar de comportamento, tem que mudar de vida. Não adianta mudar de uma religião para outra, tem que mudar de vida, a vida nova. Porque essa vida nova é a vida do Senhor Jesus Cristo e realmente vai andar como Cristo andou. E também vai habitar o Espírito Santo dentro dele. Então, ele nunca mais vai querer saber do pecado, vai querer agradar a Deus. Então, esta é a promessa, né, da habitação de Deus. Mas agora tem as evidências da habitação de Deus. Vamos pôr uma evidência, né, um sintoma, uma convicção, está em Romanos capítulo 8, verso 16, que é a testificação. Romanos 8, verso 16, vamos ver aqui a testificação de que o Espírito Santo habita. 8, verso 16, ele diz assim: o mesmo Espírito testifica, o mesmo Espírito qual? O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ó, e o contrário também é verdadeiro, né? O próprio espírito do homem, né, testifica que ele não é filho de Deus. Por quê? Porque ele não tem o quê? A plena consciência de ser de Deus. Ele está sempre tendo que ir confessar de novo seus pecados e depois, na semana seguinte, comete os mesmos pecados, daí volta de novo. Ah, ele tem que fazer alguma coisa para garantir a vida eterna. E quando nós recebemos o Espírito Santo, temos certeza da vida eterna. Estamos convictos e não nos inclinamos mais ao pecado. Estamos completamente livres para a glória de Deus. Então, também, ó, convicção, consciência de que eu sou de Deus, né? Olha, nós não precisamos ficar falando, eu sou um filho de Deus, eu sou um filho de Deus, não precisa. Porque dentro de nós temos aquele gozo, aquela certeza, somos filhos de Deus. Ah, tem fraquezas? Tem. Nós temos bastante coisa ainda para ajustar, né, ser aperfeiçoado, a salvação da alma está sendo processada, mas lá no nosso espírito temos a certeza, a convicção, somos filhos de Deus, pertencemos a Deus. Esta é a convicção que o Espírito Santo põe no nosso coração. Nada nos convence ao contrário. Não, não adianta, nem acusação, nem nada. O diabo pode falar um monte de coisa, pode falar o que quiser, pode tentar olhar, por exemplo, a fraqueza da nossa alma e dizer: ah, você não é um filho de Deus. Não, o Senhor certamente vai aperfeiçoar aquelas áreas que nós somos, realmente temos necessidade, porque a fraqueza da nossa alma é grande, né? Mas, graças a Deus, estamos na mão de Deus, somos dele. E também outra coisa é a entronização de Jesus Cristo no nosso coração. Vamos ler Atos 2:36, né? A entronização de Jesus Cristo é muito importante, né? Porque após a salvação, nós mudamos de governo dentro do nosso coração, né? Então vamos ler aí Atos 2:36. O que precisamos, né, realmente ter certeza é que Jesus Cristo agora é dono da nossa vida, ele é o Senhor. Diz aqui: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí, evidência de que o Espírito Santo habita dentro de nós é a convicção de que Jesus Cristo é o Senhor. A resolução de reconhecer a Jesus Cristo como Senhor. Ele é absolutamente o Senhor. Então, há uma plena mudança de governo, né? No mundo, a Bíblia diz que vivíamos debaixo da potestade do ar, então havia um governo. Mas agora, quando o Espírito Santo habita dentro de nós, ele tomou posse, e tomou posse para ser de Jesus Cristo. Essa propriedade pertence a Jesus Cristo, e o Espírito Santo vai defender com todas as forças essa propriedade para que realmente glorifique a Jesus Cristo. Então, também, quando Paulo conheceu o Senhor Jesus Cristo, veja as perguntas de Paulo, né, em capítulo 9 de Atos, verso 4 a 6. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Se alguém nos derruba, né? Se a única pessoa que consegue nos derrubar, ninguém nos derrubou neste mundo, que nem o apóstolo Paulo, ninguém o havia derrubado, nunca foi derrubado. Ele estava no top do mundo, ele estava realmente no, no, na, assim, na elite do mundo. Mas agora ele era um homem forte, imbatível, invencível, ninguém o derrubava. Mas agora ele caiu no caminho de Damasco, ele só podia pensar assim: quem me derruba só pode ser um senhor. Daí ele perguntou: quem é senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Que maravilha! Eu sou Jesus. Ah, aquele pobretão de Nazaré. Ele é o Senhor de tudo. Agora caiu a ficha de Paulo. Quem é esse Senhor? Disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha, como recalcitrar contra o Senhor. Ele pode nos ferroar quanto ele quiser, mas se a gente resistir, claro, vamos ser ferroados. Mas claro que brandamente ele nos conduz, e isso é maravilhoso, não tem como não nos curvarmos a ele. Então, o Espírito Santo está dentro de nós e nos convence também, nos quebranta e diz: olha, este é o teu Senhor. E aí, Paulo diz aqui a palavra, no verso 6 aqui: e ele, tremendo e atônito, disse: olha só, Senhor, que queres que faça? Veja, após a conversão de Paulo, o Espírito Santo está dentro dele, habitando dentro dele. Agora ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Antes não, nós somos hiperativos e fazemos tudo o que queremos, estamos fazendo o que dá na nossa ideia, mas de repente agora o Espírito Santo está dentro de nós. Nós só temos uma pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? É o reconhecimento realmente a um governo. Não pode ter dentro do nosso coração um duplo império, por exemplo. Tem que ter. Não pode ter o governo de Cristo e do ego junto. Não, só Jesus é o Senhor. Não pode ter o senhorio do ego e o senhorio de Cristo. Não haverá uma concorrência. O Espírito Santo trabalha para que não haja concorrência. O ego tem que estar aos pés de Cristo. Cristo é o Senhor. Então, Paulo conheceu isso bem no início da sua fé, bem no primeiro dia do seu encontro com Jesus. Se a gente puder resolver isso no primeiro dia do encontro com o Senhor, olha, que pôr o ego debaixo dos pés de Cristo, colocá-lo na cruz, olha, teremos uma vida frutífera, uma vida abundante, uma vida realmente próspera, espiritualmente falando. Então, uma grande evidência é que mudou o Senhor, né? Não sei se foi Lutero ou alguém que falou que. Acho que um menino perguntaram para ele: se Satanás bater na porta do teu coração, o que você fará? Um pregador perguntou para o menino. O menino disse assim com toda certeza: olha, se o diabo bater na porta do meu coração, eu vou abrir. E ele vai ver que tem um outro Senhor lá dentro, tem Jesus Cristo lá dentro do meu coração, e ele vai fugir. Então, nós podemos mostrar nosso coração, que há um trono e há um rei sentado nesse trono, e esse rei chama-se Jesus Cristo. É isto que o Espírito Santo veio fazer, né? Glória a Deus, temos essa evidência, né? Não é muita evidência de conversão uma pessoa que vem para a igreja e ele faz tudo o que deseja, não tem governo. Pode ser que seja variável isso, né? Uma hora ele está debaixo do Senhor de Cristo, outra hora, então é uma pessoa carnal, não é uma pessoa espiritual, né? Ainda que seja salva, não é espiritual, né? Não resolveu ainda se submeter a Jesus, né? Então, também, a entronização de Cristo é muito importante. É algo realmente que mostra que o Espírito Santo está habitando dentro do nosso coração. Também algo muito importante que é, ó, isto aqui é a maior das evidências, né? É que está em Romanos, capítulo 5, 5. O amor. Romanos, capítulo 5, 5. 5, verso 5. Diz assim: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós falamos muito de dons do Espírito, né? E ficamos procurando, né, muitos dons, né, dom de língua. Mas existe um dom que o Espírito Santo te deu. O próprio Espírito Santo é um dom. Ele foi dado a nós. E também o Espírito Santo nos dá um dom. Qual o maior dom que ele dá? Vamos considerar aqui. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ah, você não sabe o que fazer no corpo de Cristo? Ame. Esse dom já te foi dado. E o amor divino, ele nos dá criatividade para poder servir as pessoas. Né? Fazer uma comidinha, levar para alguém um pastel, sei lá, alguma coisa. Ir lá só para lavar o pé do irmão, enfim. É isto que o Espírito Santo mostra que é o ministério do corpo de Cristo. Se nós formos ficar discutindo em definir que dom eu sou, que aquilo outro, nós vamos ficar daí orando, 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 orando e nunca vamos servir. Mas se nós amarmos uns aos outros e no dia de Cristo, o Senhor não vai perguntar quantos dons eu recebi ou coisa assim. Ele vai ver o quanto você amou. É isto que ele vai ver. Né? Os dons virão por um fundamento, porque os coríntios tinham todos os dons, diz a Bíblia, mas eles, Paulo precisou fundamentá-los, porque eles tinham todos os dons, toda a ciência, todo o conhecimento, tá? Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 1, tinham todo o conhecimento, porém eram carnais, e para serem espirituais eles tinham que ter o amor, aí que está. Às vezes essa evidência do Espírito Santo derramou amor no nosso coração, mas nossa alma é tão dura que daí não exercitamos isso. Então, se você lê, por que que Paulo, então, trouxe aos Coríntios o capítulo 13 de 1 Coríntios, né? Porque é realmente o caminho para a maturidade espiritual. Então, nós vemos que o amor traz para o nosso coração um batismo, né, de amor. Ele derramou em nossos corações o amor de Cristo. Né, e é isso que é a evidência de que somos filhos de Deus. É o amor de Cristo. É procurar considerar os outros. É procurar saber como você está, irmão. Você está bem nessa situação? Como você está passando? Né? Olha, não posso fazer muito por você, mas eu vou aí na tua porta, vou levar uma bênção para você. Isso realmente faz diferença. Né? Então, recebemos amabilidade. Essa amabilidade do Espírito Santo é tremenda. Né? Depois cada um lê. Vou dar um mandamento espiritual, leia depois da reunião o capítulo 13 de 1 Coríntios, né? Aí realmente mostra o que realmente necessitamos, né? Porque o amor é uma linguagem universal, né? A língua estranha é um bom dom, mas se o indouto não entender, tem que haver interpretação, mas a linguagem do amor ele vai entender. Seja na língua, seja lá na Indonésia, seja na China, seja em qualquer aldeia deste mundo, o amor será inteligível. Né? Então, recebemos, né, a amabilidade, porque o Espírito Santo ele também vem mansamente, ele é visto, né, em João 1,32 como uma pomba. João 1:32, Evangelho de João, né? João 1:32. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito. Olha só, Jesus falou que o mundo não vê nem o conhece, né? E João, um homem espiritual, diz que vi o Espírito. Olha só, ele viu. E vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Como uma pomba, mansamente. A pomba, ela realmente representa a brandura, a mansidão, a quietude, né? Então, esse é o reino de amor de Jesus Cristo que o Espírito Santo veio trazer para dentro do nosso coração. O amor reina no nosso coração. Então, nós mudamos a forma de tratar nossos semelhantes, né? Começamos a tratar nossos semelhantes com doçura e graça, né? Eles olhavam para o Senhor Jesus e diz que saía muitas palavras de graça da sua boca. Por habitação, o Senhor Jesus, ele era a própria graça revelada, né? E mais o Espírito Santo ungindo ele, né? Havia realmente uma porção plena de graça, né, revelada. É assim que o Senhor nos fez, né, pela habitação do Espírito Santo. Também vamos considerar uma das evidências, por exemplo, louvor. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 40, após a nossa conversão. Por que que nós mudamos, né? Nós antes gostávamos de ficar cantando aquelas músicas rock, aquelas outras músicas, né, que não glorificam a Deus, mas glorificam a Satanás. E nós, quando nos convertemos, nós não temos mais prazer naquelas músicas mundanas, né? Não temos prazer de ficar ali dançando aquelas coisas. Por quê? Agora, nosso prazer é usar nossa boca para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Então, no Salmo 40, agora eu peço que todos abram essa escritura. Salmo 40, né? Creio que todos nós tínhamos discos naquele. Bom, no meu tempo era aqueles discos de vinil grandão, né? Não sou tão antigo assim, né, irmão? Mas, no nosso tempo, né, eu acho que tudo corre muito rápido. É o tempo que correu muito rápido, não foi eu que envelheci, não, irmãos. É, o tempo correu muito rápido e nós tínhamos aqueles discos de vinil. E eu lembro que eu tinha muita garrafa de vodka em casa e eu morava com um colega de trabalho. Os discos eu queimei tudo. E quando chegou uma tarde, o meu colega chegou em casa, ele saiu do trabalho e foi para outro lugar, e eu cheguei antes dele em casa, e eu peguei todas as garrafas de vodka, pus de ponta cabeça, e ela tinha uma tampinha que não saía logo aquela bebida. Eu deixei pendurada na cerca, assim, vazando tudo aquilo. Quando ele chegou, estava tudo vazio, né? Ele deu um grito comigo: Você é louco, você está ficando louco, você jogou todas as bebidas. E bebidas, cara, a gente era pobre e não tinha nem dinheiro para comprar comida, ficava comprando, né, bebida alcoólica. Ele ficou louco. Então, o Espírito Santo, ele faz a obra no nosso coração. A gente devasta o mundanismo que tem dentro de nós, né? Devasta isso. Então, e as músicas, né? Os discos foram todos queimados. E aqui no verso 2 do Salmo 40 diz: Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos aí. Pôs os nossos pés sobre uma rocha e firmou nossos passos. É a rocha que firma nossos passos. E olha o verso 3. E pôs um novo cântico na minha boca. Um novo cântico. Acabou. Não tem mais samba, rock, né, funk, nada. Agora, o que que Deus pôs na minha boca? Um novo cântico na minha boca. Continuando, um hino ao nosso Deus, um hino ao nosso Deus. Então, prova da habitação do Espírito Santo, sintoma de que o Espírito Santo habita dentro de nós, é porque temos desejo de cantar hinos ao Senhor, cantar hinos a Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aí, muda completamente. O reino de Deus é um reino onde se dá adoração e se canta hino de adoração a Deus. É o reino do Espírito Santo que veio habitar dentro de nós. Isso é uma grande, realmente, evidência, né? Porque um homem não convertido não vai sair da balada e já vai sair cantando hinos ao Senhor, não vai cantar hino ao Senhor. Ele vai sair cantando os cânticos da balada. Mas quando ele é regenerado, recebe um novo coração, um novo espírito, a habitação do Espírito Santo dentro dele, ele começa a cantar hinos para Deus. Quando o Senhor me converteu, eu lembro que no mesmo instante da minha conversão, eu comecei a escutar os irmãos cantando e tudo, peguei tudo assim na memória, aqueles cânticos, a letra, a melodia, tudo, e comecei a cantar sem parar. Foi realmente algo extraordinário. Eu vi, o Espírito Santo faz toda a diferença, porque quando somos regenerados, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e traz toda aquela maravilha do reino de Deus para dentro do nosso coração. Traz a alegria do reino de Deus, traz os hinos, os cânticos que são cantados no céu, são todos realmente, agora começa a mover-se nosso espírito para cantar, nossa língua quer louvar o Senhor. Então, louvor é realmente algo maravilhoso que o Espírito Santo produz na nossa vida. Também em Isaías 61, há uma escritura que fala sobre isso também, né? Isaías 61. Vamos ler do verso. Isaías 61, verso 1 a 3. Aqui o Senhor Jesus fala lá em Lucas 4, né? Sobre isso, que ele começa a exercitar seu ministério. Mas aqui diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Quero falar sobre esse dia da vingança do nosso Deus, que quando o Senhor Jesus cita essa escritura lá, na sinagoga de Nazaré, do capítulo 4 de Lucas, ele não coloca essa palavra aqui, dia da vingança do nosso Deus. É como se o Senhor Jesus ele colocou um entre parênteses, dizendo assim, agora não é o momento da vingança do nosso Deus, mas é o dia da salvação do nosso Deus. A vingança ficou para o final. A vingança ficou lá no fim. O Senhor pegou essa palavra aqui e ele agora, como Salvador, não poderia proferir a vingança de Deus. Então, ele não proferiu esta parte da escritura que ele citou quando ele abriu o livro do rolo do livro de Isaías lá na sinagoga de Nazaré. Ele deixou de ler esta parte, dia da vingança do nosso Deus. Então ele passou à frente e diz a consolar todos os tristes. No verso 3 diz, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Olha aí, veste de louvor. Você é um sacerdócio do louvor. Você recebeu uma vestimenta. Essa vestimenta para louvar a Deus veio do Espírito Santo. Veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, o que o Espírito Santo fez? Nos deu uma veste de louvor para que o Senhor Jesus fosse glorificado. Aí, é isso que o Senhor realmente fez através do Espírito Santo. Mais uma evidência assim maravilhosa, né, da habitação do Espírito Santo, vamos ler, o amor à justiça e a libertação do amor ao pecado. Então vamos ver Hebreus 1:9. Não amamos mais o pecado. Aquele que tem o Espírito Santo dentro dele não tem amor pelo pecado. Mas aquele que ama o pecado, você prega o evangelho para ele e diz assim, não, mais adiante eu vou decidir. Eu amo a Deus, mas vou decidir mais para frente, né? Então deixa mais para frente, porque ele não tem o Espírito Santo habitando nele, então ele não vai poder cantar, louvar, ele não vai poder fazer nada para Deus. Ele não vai poder abrir a boca e glorificar a Deus. Até mesmo tem que fazer uma oração num papel para ele ler a oração, aí não tem sentido. O Espírito Santo ora, quando ele está dentro de nós, ele ora. Não precisa fazer uma oração escrita. Leia essa oração todos os dias. Não. O Senhor disse que não é algo repetitivo cada dia, mas é realmente algo espontâneo, porque agora sou nova criatura, eu tenho um novo coração, a minha inclinação é isto, né? E o Espírito Santo realmente faz tudo novo, com criatividade todos os dias, ele dá uma nova palavra de conhecimento para você falar para o Senhor. Então, amor à justiça e aborrecimento do pecado. É Hebreus capítulo 1, verso 9. Olha, diz aqui. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Olha, o Espírito Santo veio fazer uma obra dentro de nós. Quando ele entra e habita dentro de nós, ele nos leva a realmente a ser liberto do amor pelo pecado. Né? Aquele prazer, aquele gosto. Né? Quando uma pessoa é liberta das drogas, ele é liberto daquele prazer, daquele êxtase, né, que produz as drogas. Ele está liberto. Da mesma forma, a pior droga deste mundo é o pecado, não é nada mais que isso. A pior droga é o pecado. Então, quando o Espírito Santo habita dentro de nós, sai aquele prazer pelo pecado, começamos a ter nojo do pecado, a ter ódio do pecado, começamos a amar a Cristo, amar a justiça, aborrecer o pecado, mas se aborrecer para valer, né? Então, Jesus fez uma promessa, se você realmente tem o Espírito Santo, Jesus faz uma promessa para aqueles que realmente foram regenerados, né? Nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, verso 8, o Senhor traz uma bem-aventurança. Então, aquele que recebe o Espírito Santo começa a entrar para a classe de pessoas limpas de coração, né? E uma classe privilegiada que vai ver a Deus, né? Porque aqui no verso 8 diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Né? É como que se, para ver a Deus, a janela tem que estar limpa, né? Nossos olhos são a janela para ver o Senhor. Mas, vamos considerar assim, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, vamos considerar que, limpando o coração, os olhos também ficarão limpos para ver a Deus. Porque o problema do homem está no coração. Né? Não adianta ele fechar os olhos diante de um... Está passando uma coisa ruim, ele fecha os olhos. Não, tem que tratar do coração. Porque às vezes nós estamos lá se segurando, mas a vontade de ver é terrível, né? Oh, queremos tirar a mão logo para... Não. Mas quando o Espírito Santo está habitando dentro de nós, nós somos cegos para o pecado, mas temos os olhos limpos para Deus. Estamos completamente com os olhos livres para enxergar o Senhor. Então, é isso que o Espírito Santo faz, uma evidência de que ele realmente está ali. Também algo importantíssimo que o Espírito Santo produz no nosso coração, é quando realmente ele vem para dentro de nós, regenerou, é amor à palavra de Deus e a compreensão dela. Vamos agora ver, voltar lá em João 14, 26. Né? João 14, 26. Amor à palavra de Deus e compreensão da palavra. Vamos supor, eu vou ser bem sincero que quando eu estava no catolicismo, eu lia a Bíblia, não entendia nada. Eu tinha uma Bíblia lá que eu ficava lendo, 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 mas não entendia coisa nenhuma. Nada, nada, nada. E aí, depois da conversão, o Espírito Santo veio habitar dentro de mim, comecei a ler a Bíblia, meu Deus, quanta abertura, quanta compreensão. O Espírito Santo foi dando entendimento. Então, aqui, João 14, 26, nós temos o que o Espírito fará, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha aí. Ele dá prazer pela palavra de Deus e ensina a palavra de Deus para nós. O Espírito Santo ensina. Vamos ler mais uma escritura. Né, para encerrar, é até esse ponto que eu quero chegar. É 1 Coríntios, capítulo 2, que mostra que o Espírito Santo ensina. E ele dá prazer na palavra de Deus. Né? Antes nós nem tínhamos vontade de ficar ouvindo, né, esses pastores chatos falando. Né? Então a gente chamava, ó, tá que chatice ficar ouvindo esse pastor falar. Porque nós não tínhamos o Espírito. Né? O pastor estava falando algo de Deus, mas a gente não queria saber de ouvir. Porque não temos, se não tivéssemos o Espírito, não tendo o Espírito Santo habitando, não vamos ter paciência nenhuma para ouvir a palavra de Deus. De forma alguma. Né? Aqui, capítulo 2, 1 Coríntios, diz assim, que o Espírito Santo, né, nos ensina, vou ler aqui, verso 12 diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Né? Agora, verso 11, vamos voltando, né? Do 10 e 11, diz assim, mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele habita? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Aí, o conhecimento vem pelo Espírito de Deus, e não pelo... Olha, se não tiver Espírito Santo habitando, pode estudar a Bíblia, teologia, tudo, mas não vai entender nada. Porque o Espírito Santo tem que habitar dentro de nós, para depois nós realmente tocarmos nas Escrituras. Caso contrário, não dará certo. Então, o Espírito Santo ensina, comparando, né? Verso 13 diz assim, as quais, né, falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, essa última aqui, sintoma, evidência, né, da habitação do Espírito Santo é, claro que tem mais, né, eu só selecionei algumas, né, tem muito mais, assim, evidências, né, mas o amor pela palavra de Deus e a compreensão dela só vem pela habitação do Espírito, só vem pela iluminação do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor, né, continue sendo glorificado em nossas vidas. Amém? Pelo Espírito Santo em nós habita. Amém?